A Rádio Senado está apresentando o programa Entrevista Especial sobre a proposta de novo Código Florestal que está tramitando na Câmara dos Deputados e deverá ser analisada depois pelo Senado. O projeto flexibiliza as regras vigentes. Vamos ouvir agora a opinião do senador José Nery, do PSOL do Pará. Como vai, senador?
Tudo bem, Ivan.
Senador, o PSOL tem se manifestado contra uma série de aspectos deste projeto de lei que está na Câmara, que vai flexibilizar o Código Florestal. Eu queria tocar algum desses pontos para que o senhor nos explicasse a sua posição pessoal e do partido. Por exemplo, a questão da flexibilização das normas sobre reserva legal. O partido critica. Por quê?
Primeiro, nós somos contrários a qualquer desmantelamento da legislação ambiental, que tem um sentido muito importante. Foi uma luta para conceber, aprovar o Código Florestal e toda a legislação correspondente ao meio ambiente. Foi a luta de vários segmentos, de vários setores sociais comprometidos com um sentido de desenvolvimento que deve servir a maioria, não deve servir apenas aos interesses do capital. Portanto, nós somos contrários a essa verdadeira desestruturação que os setores conservadores querem operar no Código Florestal, flexibilizar as normas ambientais para atender a sânia consumista de acumulação de setores econômicos que apenas lucram com o agronegócio, que apenas lucram com a instalação de grandes projetos na Amazônia. Na verdade, flexibilizar isso é ir na contramão do que a humanidade, do que o planeta está pedindo, que é adequação, respeito ao meio ambiente, preservação das nossas florestas. Portanto, somos contrários a qualquer atitude que signifique mais desmatamento. Portanto, o pessoal acha, inclusive, que nós deveríamos agravar, melhorar, aprofundar a legislação ambiental no sentido de ampliar reservas florestais, as áreas de proteção permanente. Portanto, qualquer medida que venha significar a retirada dessas conquistas, para nós é um retrocesso com o qual não podemos concordar.
Agora, vamos voltar àquele assunto, que é o fato de que esta legislação ela teria uma das suas mudanças no sentido de que cada região e cada bioma teria um tamanho de reserva legal diferente, né? Ou seja, a área de floresta na Amazônia seria de 80% e no Cerrado 35%. Só para dar exemplo. O partido critica isso.
20% no restante do país.
Exatamente.
Né?
O partido critica isso.
Achamos que qualquer flexibilização quanto à reserva legal acaba sendo um desserviço à causa do desenvolvimento sustentável, à causa do bom equilíbrio ambiental, e é seguir na contramão de tudo aquilo que a realidade está nos mostrando, os grandes desastres e crises naturais que o planeta vem sofrendo, é fruto da ação humana, da forma desenfreada como as pessoas, as empresas estão se utilizando dos recursos naturais de forma predatória. Portanto, nós apoiaremos todas as iniciativas que visem preservar a lei atual, a reserva legal, nos termos em que ela está posta. Essa ideia, por exemplo, de reduzir para 50% a reserva legal na Amazônia é um crime que não podemos aceitar. E essa questão de deixar os estados para que cada um cuide dessa definição é entregar àqueles que têm o poder de mando, que têm o controle das assembleias legislativas, que as bancadas do desmatamento, do agronegócio, se aproveitarão disso para ditar regras que serão absolutamente incompatíveis com os avanços que já conquistamos e queremos manter. Portanto, da nossa parte, não haverá nenhuma condescendência para com esse tipo de flexibilização que, ao nosso ver, não dialoga minimamente com a situação que nós vivemos no planeta hoje e a necessidade de medidas cada vez mais efetivas, mais duradouras para a preservação do meio ambiente e, é claro, das possibilidades de um desenvolvimento que não seja predatório e que não seja destruidor das possibilidades da manutenção da vida na Terra, no planeta.
Senador José Nery, o seu partido, o PSOL, também critica a redução dos limites da Amazônia Legal. Por quê?
Porque nós não podemos aceitar que o que está estabelecido hoje, a Reserva Legal da Amazônia é de 80% das áreas que serão, porque pode ser explorada apenas 20%. Modificar isso, não é? É permitir que o desmatamento avance, que a floresta seja derrubada, que os problemas ambientais se avolumem, e isso em nada contribui para equacionarmos de forma civilizatória os problemas que estão aí à luz do dia, seca na Amazônia, rios que antes que navegavam o ano todo já ficaram aí meses impedindo as pessoas de navegar, as pessoas de ter o peixe, de ter o alimento, coisas que estão, as queimadas que agora, este ano, sobretudo nesse período, no país já são mais de 12 mil focos de queimada, né? Então não podemos admitir que essa redução dos limites da reserva legal seja alterada, porque isso só significará prejuízo. Isso ajudará apenas aqueles que vivem do lucro exacerbado da exploração dos recursos naturais e querem continuar fazendo isso em seu próprio benefício, em benefício da acumulação capitalista, sem perceber a necessidade de nós adotarmos uma conduta compatível com a gravidade da situação que estamos vivendo no mundo hoje, no planeta como um todo. Portanto, nós combateremos, sob todas as formas e com todos os argumentos possíveis, qualquer possibilidade de flexibilização da reserva legal na Amazônia, que hoje é de 80% das áreas.
Há uma outra questão também, que este projeto ele estabelece, na prática, uma anistia para pessoas que cometeram crimes ambientais. E a explicação para isso, inclusive de acordo com o relator, o deputado Aldo Rebelo, é de que grande parte, talvez a maioria dos pequenos proprietários rurais brasileiros, eles não estão conseguindo atender às exigências das leis ambientais. E essa anistia, digamos, melhoraria a situação desses proprietários, né?
Essa anistia, sinceramente, não serve e não é para os pequenos agricultores. Essa anistia é para os grandes empreendimentos agrícolas e pecuários na Amazônia, que emprega bem pouca gente e significa um atraso enorme para o bem-estar, para as pessoas, de fato, viverem melhor. Essa anistia é algo inaceitável, porque ela incentiva o desmatamento, ela incentiva o crime, ela está dizendo que o crime compensa, que você faz hoje aqui, desmata aqui, e depois você pode ser perdoado, anistiado amanhã. Então, da nossa parte, quem cometeu crimes ambientais precisa ser punido, precisa ser multado, precisa se adequar às regras da legislação vigente e que, portanto, nenhuma anistia pode ser concedida neste caso, porque ela significa um incentivo a todas essas práticas criminosas que os ambientalistas, os que têm consciência do seu papel e para o modelo de desenvolvimento que nós queremos na Amazônia, isso é um atraso e isso não pode prosperar. Pelo menos essa é a opinião que setores importantes da sociedade amazônica, do povo brasileiro, da academia, dos cientistas que têm compromisso com a vida no planeta, estão dizendo e que têm o nosso integral apoio.
Ou seja, na sua opinião, esta posição do PSOL, contrária a essas mudanças, não seria uma posição isolada?
Evidentemente, nós interpretamos o sentimento, a luta e a resistência daqueles que não se dobram aos interesses de um modelo de desenvolvimento capitalista, excludente, violento, que explora nossos recursos naturais sem piedade, inclusive tratando aqueles que estão na região, expulsando as pessoas de suas áreas, como é o caso dos projetos agropecuários, dos projetos minerais e dos projetos da exploração florestal. Na verdade, todos esses empreendimentos significam a negação do direito das maiorias. E nós, nessa luta, não estamos sozinhos, estamos antenados com as comunidades tradicionais que resistem, com a academia que pesquisa e se debruça sobre uma questão tão grave, tão importante, porque não diz respeito apenas à nossa região, mas diz respeito ao equilíbrio do próprio ecossistema de maneira planetária. Então nós não estamos falando de uma questão isolada ou de uma posição ideológica restrita ou restritiva. Nós estamos falando de uma causa, e uma causa que é abraçada hoje por muitos e que os governos, o parlamento, a sociedade, precisa se debruçar de forma muito exigente, de forma muito determinada, para não permitir que esses abusos e esses crimes continuem, e com isso venhamos perder todos nós, porque o que nós queremos é preservação com desenvolvimento sustentável, explorando atividades que ajudem a manter a floresta e utilizando para atividade produtiva as áreas já desmatadas ou já degradadas.
Por último, senador, o senhor considera que desenvolvimento econômico pode ser feito na Amazônia respeitando realmente o meio ambiente?
Olha, nós defendemos que é possível realizar um processo de desenvolvimento sustentado, realizando o manejo tanto florestal como o manejo das áreas de produção extrativa, de frutas, de alimentos. Achamos que os recursos minerais poderiam ser taxados, a exploração poderia ser taxada de forma mais adequada. A contribuição sobre a produção mineral, por exemplo, é uma migalha diante do que outros países cobram, 3% sobre o valor líquido comercializado dos nossos minerais. É muito pouco como retorno para a sociedade, para a comunidade, para a população que precisa de recursos para implementar políticas públicas de saúde, de geração de renda, trabalho, educação. Portanto, eu creio que isso é possível. O problema é que não há no Brasil até aqui governo que tenha se comprometido efetivamente com um novo modelo, apesar do discurso falacioso de alguns que criticam a velha forma de ocupação da Amazônia, de exploração dos nossos recursos naturais, mas não foram capazes de efetivamente implementar um novo modelo onde os amazônidas, os ribeirinhos, agricultores, os pescadores, os garimpeiros fossem protagonistas desse novo modelo com participação social, porque o que nós temos visto são políticas impostas de fora para dentro, sem a participação dos verdadeiros atores que podem elaborar, realizar e ser parceiros dos próprios governos e da própria sociedade na construção de um modelo que seja sustentável, porque o que está aí hoje só é sustentável para os lucros de meia dúzia de capitalistas que tudo levam daqui e deixam milhões à mercê, sem terra, sem casa, sem saúde, sem educação de qualidade, sem formação profissional, trabalho escravo, exploração das nossas crianças e adolescentes. Portanto, está aprovado. Esse modelo adotado não nos serve. Precisamos construir um novo modelo. E o povo brasileiro, o povo e os amazônicos devem ser os protagonistas desse novo modelo.
Senador José Nery, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu que agradeço, meu caro Ivan. Um abraço a você, a todos os ouvintes e a toda a equipe da Rádio Senado.
Conversamos com o senador José Nery, do PSOL do Pará. E assim terminamos a entrevista especial desta semana, que tratou sobre a proposta que tramita na Câmara dos Deputados e flexibiliza o Código Florestal. Redação, produção e apresentação, Ivan Godoy. Até a próxima segunda-feira, às 11h30 da manhã.
Acabamos de apresentar Entrevista Especial. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Entrevista especial na internet, www.senado.gov.br/radio.